Bom, agora o nosso assunto é dívida. A gente sabe que de cada 5 brasileiros, 2 deles têm uma dívida em atraso. Os índices não são bons. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem empresas que, às vezes, vendem produtos, vendem serviços e não recebem. É um dos fatores que leva muitas empresas a fecharem suas portas. Não é justo. Isso gera no Brasil um ambiente meio de desconfiança. Tanto é que, muitas vezes, credor e devedor vão parar na justiça. Para falar um pouco sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o doutor em Direito Econômico, eu tenho Alexandre Sigliano Valério. Antes de mais nada, doutor Alexandre, muito obrigado por aceitar nosso convite.
Eu que agradeço. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes. Bom,
os brasileiros, a gente sabe, têm dívidas. A gente tem vários fatores que levam à dívida dos brasileiros. Mas a dívida com empresas, às vezes pequenas empresas, às vezes médias empresas, que são as mais sofrem com isso. Como é que as empresas, o processo de endividamento no Brasil, onde que ele complica para quem deve e para quem é credor?
É, dever é uma coisa difícil, né? Tanto pra, a gente tem que olhar também o lado do credor e do devedor, né? E o cartório de protesto, ele pode ajudar ambos, na verdade, né? Porque é um instrumento legal de cobrança. O devedor, ele toma ciência de que aquela dívida está sendo cobrada. Ele tem um prazo de 3 dias úteis para pagar, né? Isso evita ação judicial, que é muito mais custoso, muito mais demorado. Então, nós estamos ajudando ambos os lados.
Tem negociação nisso?
É possível haver negociação com um provimento novo que saiu do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós, tabelinhas de protesto, nós estamos montando uma central eletrônica que possa permitir, após o protesto, que possa permitir a renegociação da dívida.
Quando se protesta, se renegocia, a dívida é renegociada com patamares mais tranquilos do que aquele momento de início da dívida, quando você tem, às vezes, montantes um pouco elevados de juros?
O cartório de protesto é um instrumento para facilitar essa renegociação, mas é claro que é uma decisão de ambas as partes.
Aí tem que negociar.
Isso.
Agora, para o cartório, efetivamente, uma boa negociação é melhor negócio, ou
sim,
não?
Sim, sim. O que eu posso dizer é que nós temos uma estatística excelente, né? Uhum. Em nível nacional, nós temos um índice que diz que até 65% das dívidas levadas à cobrança via cartório de protesto são resolvidas, uhum, através do pagamento ou através de acordo, que é aí quando o credor desiste do protesto.
Tá? Agora, quantos procuram o cartório? Quer dizer, as empresas, às vezes, têm para receber, mas a gente tem aquela história, às vezes a dívida é menor do que o que você vai gastar para protestar, uhum, alguém. Tem muita gente que desiste disso. Como é que o processo procura?
Essa foi uma mudança recente e radical que houve no nosso serviço. Né, o protesto agora ele é gratuito e 100% eletrônico.
Eu posso fazer isso da minha empresa mesmo? Eu tenho que fazer isso no cartório?
Nós tínhamos aqui no Paraná, nós já tínhamos uma lei estadual que permitia isso, que permitia você não pagar as custas de cartório de protesto, não antecipar as custas, se você fizesse um convênio com o Instituto de Protesto. Agora veio outro provimento do Conselho Nacional de Justiça, o provimento 86, que ampliou essas hipóteses de dispensa de antecipação. Então hoje, por exemplo, os bancos agora, se você protestar via banco, você não vai pagar mais as taxas de cartório. Tá? Então hoje você pode levar a cobrança a protesto sem pagar as taxas de cartório, desde que a apresentação seja feita através do banco, através de uma empresa já conveniada com o Instituto de Protesto ou diretamente fazendo um convênio com o Instituto de Protesto.
Doutor, deixa eu explicar para o nosso ouvinte que, claro, às vezes a gente entende, mas o nosso ouvinte fala, mas como assim via banco? Via banco é aquela coisa de quando tem uma empresa, eu lanço um boleto vinculado a um banco, é isso?
Exatamente. Se você emite um boleto via banco, você pode ir lá no sistema do banco, internet, o aplicativo, em caso de dúvida procure o gerente, né? Você pode cadastrar um prazo para protesto automático. Então, vencido o boleto, ultrapassado esse prazo que você mesmo cadastrou, o banco automaticamente envia aquela dívida para cobrança no cartório de protesto.
Claro que ele informa o credor antes, o empresário antes.
O credor, o credor é que pediu, né?
Ah, o credor é que faz a indicação. Isso já pode estar embutido, inclusive, no boleto automaticamente.
Essa cobrança é feita pelo banco.
Pelo banco.
Porque o banco presta esse serviço de cobrança.
Agora, quando o banco faz isso, a gente faz esse tipo de cobrança pelo banco, né? Aí isso vai ter um processo que vai ser acionado. Tudo isso vai ser custa de quem deve ou de quem está acionando?
Então, as custas de cartório, né? Porque nós fazemos a intimação, esperamos, realizamos o pagamento ou a desistência ou o protesto. Né? Quem vai pagar vai ser o devedor. Se ele pagar a dívida dentro de 3 dias úteis, é o devedor que paga. Se o devedor não pagar dentro dos 3 dias úteis, aí o protesto só vai ser pago na hora de fazer o cancelamento.
Então aí a coisa vai ter que correr na negociação entre as duas partes ou não?
Exatamente.
Ah, agora vamos supor, estamos nós dois aqui discutindo, quem é que vai ficou aí um mês, 2, 3 meses, quase um ano a discussão em dívida, depois é os dois que vão ter que negociar esse valor.
Entre credor e devedor, e como eu disse, agora os cartórios vão poder ajudar, né? Nós estamos montando essa central de renegociação de dívidas.
Ah, existe uma... Vamos falar um pouco sobre isso, uma central de renegociação de dívida. Quando você fala de uma central de renegociação de dívida, a gente quase sempre pensa o seguinte, qual, em que patamar se negocia uma dívida? Como é que você faz as duas partes sentarem? Como é que funciona isso?
É feito a pedido de uma das partes, né? E esse provimento, ele está prevendo essa possibilidade. Nós ainda não estamos aplicando, mas a gente está se esforçando para montar uma central e poder fazer essa renegociação.
Aí, no caso, você teria qualquer uma das partes, tanto o credor como o devedor...
Isso. Chamando a outra parte é chamada, uhum, e aceitando o pagamento, né, com desconto ou parcelado, né? E nesse caso, havendo o acordo, o protesto é cancelado.
Então, Alexandre, o tamanho da dívida, se eu tenho uma empresa e eu tenho a receber 1 milhão, é uma coisa. Se eu tenho uma empresa e tenho para receber 1.000 reais, é outra. Né? Uhum. E às vezes quem tem 1.000 reais para receber precisa disso de uma forma fundamental. A empresa de 1 milhão, ela tem um fôlego para esperar. Como é que alguém pode usar, alguém que é um microempresário, um microempreendedor individual, está no Simples, como é que ele pode usar esse mecanismo?
Então, agora ele pode utilizar através do protesto gratuito. Né? Uhum. Ele pode mandar através do banco ou ele pode fazer um convênio conosco.
Ah, ele pode fazer um convênio direto com o cartório?
Com o Instituto de Protesto.
Com o Instituto de Protesto. Isso. Aí ele entra com o Instituto as informações da dívida.
Isso, ele faz um convênio, ele apresenta a documentação, isso está no site do meu cartório, tá? umprotestomaringá.com.br/protesto-gratuito. Lá você tem o convênio, o termo de adesão.
Não é o único cartório que faz isso, vários cartórios.
Todos estão do Brasil, isso é um provimento nacional. Tá? Então, se você fizer o convênio com o Instituto de Protesto, é bem fácil, tá? Eu me coloco à disposição, quem quiser vir ao meu cartório, querer mais explicações, a gente vai prestar com o maior prazer. Então, fazendo o convênio com o Instituto de Protesto ou apresentando através do banco, o protesto é gratuito. Então, se antes o credor tinha receio de protestar uma dívida pequena pelo valor das custas de cartório, hoje isso não é mais problema.
Ele conseguiria fazer isso com vários devedores que ele tiver?
Com todos eles.
E o percentual de recebimento?
Até 65%, em 3 dias úteis.
Isso é estatística?
Estatística nacional.
Então você tem muitas pessoas que resolveram o problema de sua dívida fazendo esse tipo de processo.
Sim. É, pelo índice, pelo prazo, protesto é a melhor forma de cobrança que existe.
A procura aumenta? Ou não? Aquela coisa assim, muita gente acaba tendo essa dívida, ou isso se mantém constante? Tem aumentado cada vez mais?
Nós esperamos agora com um protesto gratuito que o volume aumente.
Mais ou menos em quanto vocês esperam?
Não sei dizer.
Ainda vai ficar observando isso.
Isso é recente, né? Uhum. Tem dois meses.
Mas uma grande parte das pessoas não conhece isso?
Não. A gente está fazendo um trabalho de divulgação. E o protesto agora também se tornou eletrônico, né? Isso é uma outra facilidade. Uhum. Você não precisa mais pegar o seu papel, né? O seu cheque em papel, ir pessoalmente ao cartório distribuidor para protestar. Você pode fazer isso do seu trabalho, da sua casa, via internet, né? Digitaliza o título ou simplesmente preenche as informações, declara a responsabilidade pelo que você está apresentando a protesto, certo, e envia.
Mas aí você tem que ter, claro, um documento, como um cheque, uma promissória, para você poder acionar.
A duplicata, na verdade, hoje não se emite mais a duplicata em papel, né? O que a gente sabe é o seguinte, se você é uma pessoa física ou jurídica, você vendeu uma mercadoria ou prestou um serviço e vai receber a prazo, você tem um crédito. E esse crédito o Brasil chama de duplicata. Então essa duplicata pode ser protestada simplesmente com as informações desse crédito que efetivamente existe.
Boa colocação. Então, vou fazer uma pergunta agora. Então, eu presto um serviço para o senhor. Nós fazemos um contrato. Perfeito. O contrato estabelece que a gente vai ter aí um acordo de prestação de serviços, uma escola de línguas, por exemplo, por 6 meses, é renovado ou não. Esse contrato assinado vale como documento?
Vale.
Tem que ser registrado em cartório?
Prestação de serviços...
Ele tem que ser registrado em cartório, não?
Não. Ah, agora tem a duplicata eletrônica que vai ter que ser registrada numa central de duplicatas. É uma coisa que os bancos criaram aí, não foi implementado também.
Com aquela história do Via Banco?
É.
Mas se eu fizer esse contrato,
pode
vale...
Pode protestar, normalmente, pode protestar o contrato. E pode protestar até como duplicata de prestação de serviços.
Ah, o contrato, no caso, dados do devedor,
sim,
e tal.
Sim.
Aí quando eu faço isso, quando você fala que a gente pode fazer pela internet, eu preencho dados isso. E faço uma...
Você pode protestar como contrato, aí você digitaliza o contrato, carrega na nossa central e envia.
Uhum.
Ou você preenche os dados dessa dívida, se você protestar como duplicata de serviço, que é o que eu estou indicando, você vai só preencher os dados, o devedor, prazo de pagamento, né?
Ele CPF, o CNPJ
tal, isso, dele. Endereço, o valor era tanto, venceu em tal dia... Declara a responsabilidade pelos dados que você está informando e envia protesto.
Só para isso ficar com dúvida, doutor Alexandre. Qualquer valor da dívida, seja uma duplicata de R$100 ou de 100 mil?
Gratuito, sem custas de cartório.
Uhum. Né? Aí as custas depois é como o senhor falou, se você não pagar.
O devedor paga as custas. Se o credor desistir do protesto, ele vai pagar as custas de cartório, sim. Mas se houver pagamento pelo devedor, é o devedor que paga.
Aí, no caso, isso é embutido no valor do pagamento. Se eu estou devendo R$100, aí vai ter um valor em cima disso, que é as custas do cartório.
É, quando nós intimamos o devedor, e a gente faz isso pessoalmente, nós enviamos entregamos uma carta no endereço dele, o que é uma das razões do nosso sucesso, né? A gente envia um boleto, ali tem o valor da dívida e mais as custas do cartório.
A gente usa muito pouco o cartório hoje. Quando a gente fala de cartório, já dá até um peso na consciência, né? Muita gente fala assim, vamos ao cartório. Quando a gente fala, o cartório é para registrar alguma coisa, ou é para ter dor de cabeça. O cartório presta muito mais serviço do que as pessoas imaginam.
É muito mais, né? É uma questão de cidadania, de segurança jurídica. É, existe um grande desconhecimento da população sobre o serviço dos cartórios, né? Agora você falou assim, vamos ao cartório. Protesto não precisa mais.
Eu posso fazer isso de casa mesmo.
Pode fazer.
O cartório online está funcionando para outras coisas também, além disso? Se a gente pensar no cartório, o cartório está muito mais próximo da gente do que a gente imagina.
Sim, com certeza. Todas as etapas da vida, né? Nascimento, casamento e compra de patrimônio, protesto, né?
Agora, eu posso fazer muitas dessas coisas online já.
Cartório de protesto, sim. Todas as especialidades estão montando centrais eletrônicas. Tá? A do protesto eu gostaria de dizer qual é. O site chama-se site.semprotenacional.org.br. Essa Semprote vem de Central de Protesto.
Ah, Semprote Nacional.
site.semprotenacional.org.br. Essa é a central eletrônica do protesto. Todas as especialidades estão montando centrais eletrônicas. Já tem serviços eletrônicos incríveis disponíveis.
E nessa central eu posso me informar de tudo que eu posso fazer dentro do cartório de protesto.
Você pode, inclusive, fazer a pesquisa de protesto, que é uma coisa também que a gente precisa divulgar mais para a população, né? É o site pesquisaprotesto.com.br. E nesse Semprote você também consegue fazer lá. Então, assim, é totalmente gratuito, não precisa de cadastro. Você vai simplesmente informar o número do CPF ou CNPJ da pessoa que você quer pesquisar e você vai ver se ela vai ter protesto em qualquer lugar do país nos últimos 5 anos.
Eu posso fazer isso? Qualquer cidadão pode fazer isso?
Qualquer cidadão de qualquer pessoa. Basta ter o número do CPF ou CNPJ.
Ah, porque até então a gente tinha um custo para fazer esse tipo de levantamento. Hoje eu posso ir
nesse... Essa é uma pesquisa informal, né? Ela não tem valor de certidão. Se você quiser você tem que...
Mas se eu quiser saber informal, saber...
Mas só uma informação via internet para saber se a pessoa tem ou não protesto, em quais cartórios e o valor, tá? Ali no site Pesquisa Protesto é possível. E também tem um aplicativo que faz exatamente a mesma coisa.
Ah, tem um aplicativo. Como é que eu chego nesse aplicativo quando eu estou no Android ou no...
Consulta Protesto, que chama.
Consulta Protesto.
Consulta Protesto.
Então, se eu tenho aplicativo. Uma empresa, isso é muito importante. Eu estou lá na minha empresa, chega a pessoa e eu quero comprar um produto seu, um serviço.
Com certeza. É uma ferramenta incrível de análise de crédito. Totalmente gratuita.
E agora, com isso, a expectativa é que se gere mais segurança nas negociações e menos inadimplência.
Esperamos que sim.
Isso gera um resultado positivo para a economia.
Outra coisa que a gente quer fazer, Gilson, nós estamos querendo possibilitar ao devedor que pague a dívida em cartão de crédito parcelado. Nós dependemos de uma autorização da corregedoria para isso.
Ah, legal. Eu posso pagar então, minha dívida, parcelar, eu posso fazer isso.
Você foi intimado, você tem 3 dias úteis para pagar, você vai ao cartório e parcela essa dívida. Você paga com cartão e parcela. Nós queremos criar essa possibilidade.
Para facilitar o pagamento e criar mecanismos, inclusive, que o próprio devedor possa fazer sem sentir tanto peso naquele pagamento.
Exatamente.
A gente tem no Brasil, e aí eu quero entender um pouco essa coisa do cartório nesse aspecto, né? Ele quase sempre formaliza as relações que a gente estabelece e cria nelas uma certa regra, uma certa norma. Essa é uma prática que é pouco comum nos brasileiros ainda, é uma cultura do brasileiro de muitas vezes fazer as coisas na informalidade. O cartório é a demonstração clara de que tudo que a gente for fazer, como um bom advogado se diz isso, né? Tudo que você for fazer, põe no papel, aquela ideia de que a gente precisa ter comprovação de negociação o tempo todo.
É a principal função dos cartórios, é a segurança jurídica, né? Foi criada uma figura que não está dentro do Estado, quer dizer, é um delegatário de um serviço público, ele tem a obrigação de imparcialidade. Então, numa compra e venda, por exemplo, ele não está a favor do comprador ou a favor do devedor. Ele está ali imparcialmente para esclarecer as partes sobre o negócio, para esclarecer as consequências jurídicas daquele negócio, tá? E visando, como eu disse, a segurança jurídica, é o principal valor que os cartórios asseguram hoje.
Ou seja, você tiraria muitas coisas do peso da justiça, que é extremamente morosa, e você resolveria bem mais rápido.
O trabalho de prevenção é inestimável, né? Ou melhor, dá para estimar em alguns casos, né? A gente sabe agora, por exemplo, dos divórcios, inventários e partilhas que podem ser feitos em cartório, e o tanto que se economizou para o judiciário é uma coisa incrível, né?
Pois explica melhor isso, gostei dessa conversa. Como é que é isso? Então, as pessoas podem ir resolver uma separação, uma partilha de bens?
Isso. Não havendo controvérsia, você pode fazer um divórcio, pode fazer um inventário e partilha em cartório de notas. E com isso você evita o processo judicial, que é lento e demorado.
Então
caro. Eu
posso no cartório fazer uma separação, separar meus bens, sem ter que correr todo o processo que é chamado antigo divórcio na justiça?
Sim. Havendo acordo entre as partes, não pode haver menor envolvido também.
Tem que ter testemunha nisso. Ou não? O cartório já é a legitimação prática desse acordo?
Não, eu acho que não. O cartório, o tabelião já tem fé pública.
Aí, no final das contas, você tem hoje, então, muitas das coisas que a gente pensa em acionar a justiça, que quase todo mundo aciona, né, no Brasil, isso pode se resolver dentro de um cartório.
Exato. Essa é a tendência. Nós chamamos isso de desjudicialização. É tirar do judiciário.
Que alguns países
todo
é muito
mundo,
comum, né?
Eu não sei você, todo mundo tem pavor de um processo judicial, né? É caro, é demorado, e você nunca sabe qual vai ser o resultado. Então os cartórios estão atuando em tudo que é possível, nesse sentido.
Isso faz com que a justiça seja mais sentida pelas pessoas, de certa forma. Uhum.
Eu posso te falar uma outra proposta que existe. Quando você ganha uma ação na justiça, você tem que entrar para a fase de execução. Tá? Existe uma proposta, e o judiciário apoia essa proposta, de trazer essa fase de execução para o cartório. E vai ser o tabelião de protesto que vai executar os atos necessários para poder satisfazer o crédito daquela pessoa que ganhou a ação judicial.
Quer dizer, eu ganhei a ação, você vai esperar a justiça executar?
Você pode mandar para o cartório de protesto.
E o cartório de protesto acelera
isso. Esse é um outro projeto
isso.
Que acho que vai sair. Eu acredito que vai sair.
Ou seja, afinal das contas, o cartório de protesto vai se transformar numa opção para uma justiça que muitas vezes é morosa.
Porque nesse caso o judiciário já decidiu o conflito, né? Então ele não precisa mais praticar nenhum ato assim. O mais importante é a jurisdição, decidir quem tem a razão. Se o judiciário já proferiu a sentença, agora cabe executar.
Enfim, o cartório vai ficar mais próximo da nossa vida do que a gente imagina.
Sempre mais.
Eu conversei com o doutor Alexandre Sigliano Valério. Muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço.
E o cartório está mais próximo da gente do que se espera, principalmente para quem tem uma empresa pequena. Às vezes tem devedores e precisa executá-los. Agora os custos, né, praticamente podem ser zero e você pode receber sua dívida. Porque no Brasil, diante do ambiente que a gente está vivendo, muita empresa precisa receber para continuar sobrevivendo.